Jovem Conservador de Direita Podcast. O Doutor Salva Relações.
O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si?
Aqui é pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Doutor Salva Relações, em que o doutor vai salvar relações. É preciso dizer que é um episódio trazido pela melhor marca de vinho do Porto todos os tempos, a Coburn's, e que eu espero que estejam a emborcar, que nem os campeões, porque é uma vaga de calor e não há nada que hidrate melhor do que um Coburn's tónico, que é Coburn's branco com água tónica, ou um Coburn's com gelo, conto que estejam com uma boa percentagem do vosso corpo, da água do vosso corpo, que é muito, eu não sei se o doutor sabe.
Quanto é?
Tipo, o corpo humano é 95% água.
95%?
É tipo uma melancia.
Ok. Então se uma pessoa for ao congelador, fica mesmo tipo um cubo de gelo.
É.
95% cubo de gelo.
95% água.
Ok.
O ser humano é.
Então se apanhar muito sol, essa água pode evaporar?
Sim.
Nós conseguimos fazer o próprio ciclo da água consoante a temperatura a que estamos sujeitos?
Conseguimos. Por isso é que temos de estar sempre a beber Coburn's para manter o nível de água no corpo.
Ah, ok.
Só dizer também que há aqui uma grande novidade, doutor.
Qual é?
Que é a Le Docteur voltou.
Le Docteur. Ok.
Voltou, especial de verão, mas não só, em que o doutor...
Especial de verão que vocês deverão comprar.
Só o doutor com esse seu... Com essa sua sabedoria espontânea é o tipo de coisa que se pode encontrar na revista Le Docteur.
Sim, a maior parte da revista é
em que
é
o doutor
assim.
Partilha exclusivamente o seu diário. O doutor fala sobre recomendações de férias e não só.
Recomendações culturais.
Eu escrevo cenas também.
O senhor escreve lá a sua dieta do bolho e caolítico.
Dieta do bolho e caolítico. Para quem não sabe, eu sou especialista em bolho e caos. E desenvolvi uma dieta para as pessoas que querem ficar com um corpo fixe.
Sim, tipo, um corpo de paleolítico.
Corpo tipo o meu. Quem passa por mim e vê, olha, quem me dera ter este corpo, segue aquela dieta.
Certo.
Pode ter, imagina, um indivíduo magro de 2,10 metros, passa por mim, olha, quem me dera ter este corpo de 1,70 m, se fizer essa dieta pode...
Ai, pode ter.
Pode ter.
Pode encolher.
Pode mirrar.
Ok. Sim, no fundo as pessoas quando fazem dietas querem encolher.
É.
Não é? E é o princípio da dieta.
É a dieta de bolha calítica, que eu faço também a minha playlist de verão. E o doutor escreve um extenso... Partilha uma extensa parte do seu diário, é uma coisa que já aconteceu há uns anos.
De umas férias de verão.
Umas férias de verão.
Em particular, sim, umas férias em particular.
Que o doutor apaixonou-se foi um drama. Eu lembro-me, na altura, o doutor não estava nada bem. E o doutor partilha isso com as pessoas, porque o doutor é uma pessoa transparente.
Sim. E não... para as pessoas perceberem também que, através da experiência dos outros, eu sou muito defensor disso. É um bocadinho como a existência de filmes. Quando as pessoas vivem as suas vidas através de personagens de filmes, não precisam ter experiências elas próprias.
É.
E se viverem as minhas férias através da leitura do meu diário, não precisam tirar férias nunca.
Nunca, nunca. Não precisam de todo.
É.
As férias é uma coisa horrível porque nos afasta da parte mais importante da vida, que é produzir riqueza e contribuir para a economia. E, no fundo, esta revista serve para isso. É um substituto.
É.
Eu vejo esses parolos todos que vão de férias para Punta Cana e para as Caraíbas e para Bora Bora. Coisa que eu não faço porque não sou um parolo desses.
Certo.
E não tenho. Eu vejo essas pessoas e dizem, era tão mais fácil por 8€ comprar, adquirir a Le Docteur e passarem por essa experiência.
Tem também outra coisa, que é ter uma participação especial de um especialista que já teve noutras revistas. Sim. Le Docteur, o Dr. Paulo Bolas, que é um penicionista.
Sim.
E onde as pessoas, neste caso ele aceitou que os leitores mandassem algumas cartas de dúvidas que tinham sobre os seus pénis e que ele responde na revista a essas dúvidas.
Sim.
Não é?
Hoje em dia toda a gente vai ao penicionista.
Sim.
E há muitos aldrabões.
Sobretudo no verão.
Há muitos aldrabões nessa área. Infelizmente, muitos charlatões. Ainda não está bem regulado. Tem de haver uma ordem dos penicionistas.
Sim.
Mas o Dr. Paulo Bolas é tido como o grande perito nessa área.
Sim,
e
sim.
O grande nome a ter em conta. Quando uma pessoa pensa em pénis, pensa no Dr. Paulo Bolas.
Imediatamente.
Que é o grande guru do Paulo, das bolas e do pênis.
Sim. E pronto, e estamos a falar de uma edição especial de uma revista que já foi mensal e que neste caso optámos por fazer uma edição especial com mais páginas, estamos a falar de 76 páginas.
Bué, páginas, é quase um livro, com letras pequenas, ou seja, não é aquela coisa 76 páginas mas depois é só bonecos, não.
É só títulos.
Demora a ler aquilo. Se fosse tipo Times New Roman tamanho 14, era um livro. Para muita gente. Mas não,
sim,
aquilo é...
um livro de 300 páginas.
300 páginas facilmente. Portanto, podem contribuir para o projeto do doutor, adquirindo a revista, enviando... Basta enviar e-mail para jovemconservadordireita@gmail.com, que tipo, eu estou lá e respondo logo com as informações necessárias para adquirir a revista, que vai ser expedida ainda este mês e vai ser top.
É isso mesmo.
Vamos então prosseguir com o programa e com a primeira dúvida do primeiro leitor sobre relações.
Então vamos lá.
Bom dia, caríssimos. Fui dos primeiros a ser ajudado no primeiro episódio quando expus a situação da minha esposa fazer de mim seu chauffeur. Essa situação melhorou porque usei o meu espírito entrepreneur e me fiz à vida. Isto é muito francês. Já agora é dizer que era um polícia bom e agora sou corrupto apenas para atender às vis necessidades da mulher que escolhi para carregar a minha semente oficial. O que acontece aqui é um grande conflito inerente à minha ida ao ginásio. Eu gosto de lá ir, mas quando eu quero não gosto de ter de fazer a minha vida em função dela. Porque muitas vezes, quando vou mais perto da hora dela sair do trabalho, ainda trabalho, sim, ela liga-me indignada, insinuando que eu vou sempre quando ela chega a casa. Nesse momento eu discordo e digo para ela me deixar fazer os exercícios, pois quanto mais depressa acabarmos a chamada, mais depressa eu volto para casa. Até aqui tudo bem, acho que é normal. Mas se eu não fizer jantar antes de ir ao ginásio, chego a casa às 20 horas e ela nem fez jantar, nem pensou no que quer jantar e fica com uma atitude digna de uma mulher de Algueirão Meio Martins. Ou seja, super chunga. Eu não sabia que esta era uma característica das senhoras desta zona,
sim,
mas ficam avisados. Sim, senhores, sim. As mulheres de Algueirão Meio Martins são bem chungas.
Horríveis, sim.
Eu não tenho dinheiro para pagar a uma governanta, mas tenho um pequeno closet que cabe lá uma pequena cama. Se o doutor me ajudar a encontrar alguma estagiária para pôr aqui por casa a fazer esses trabalhos, eventualmente se queira tornar minha amante, obrigado. Isto é um anúncio do LX.
Sim.
Este senhor quer...
utilizou o meu e-mail para fazer um anúncio, é isso?
É, ele quer uma estagiária.
Custo justo.
Estagiária barra amante. Mais uma vez o doutor como consultor de adultério.
Sim.
E neste caso, lá está, ele está no ginásio. Normalmente eu tenho lido vários especialistas da área. Quando um homem começa a ir ao ginásio é porque está a pensar ou a trair a esposa.
Sim.
Portanto é normal a preocupação, sim, dela.
Ou se já está, ou está em vias de...
Sim, ele quer ficar com um bom corpo porque percebe, não, isto chega para a minha esposa porque temos um contrato, sim, assinado e eu não preciso de me manter em forma. Mas se eu quero evoluir na vida, tenho de ir para o ginásio.
Uhum.
E eu não sei se é o objetivo dele aqui. Aparentemente, pelo resto do mail, é capaz de ser, não é?
É capaz de ser. Agora, o que é estranho é, se ele quer pagar uma governanta para a tornar sua amante, parece-me é que ele é que está a fazer provas de admissão para a amante. Isto é, ele está a pagar um ginásio para se candidatar a ser amante. Não, o facto de contratar... uma coisa que os homens de poder têm de perceber quando são homens poderosos é que têm na sua mão a faca e o queijo. Que é, numa relação de poder, há coisas saudáveis, que hoje os wokes acham que são pouco saudáveis, que é a ideia de que uma pessoa depende financeiramente ou da sua segurança no trabalho e que precisa ter um relacionamento com a pessoa com quem está no trabalho, essa relação, antigamente não era só profissional, e hoje em dia há pessoas que acham que deve ser só profissional. Uhum. E está errado. Neste caso, como está em casa, é o melhor escritório de todos. Porque no escritório é muito difícil neste momento arranjar relacionamentos com secretárias, até porque há muito wokeismo e há muitos telemóveis com bateria.
Destruíram o amor.
Destruíram o amor no mercado, sim, de trabalho. Agora, há um mercado de trabalho ainda por explorar, que é o mercado doméstico.
Uhum.
Que é meter uma governanta em casa, implica, o que eu acho que o senhor devia estar a investir, não era num ginásio fora de casa, é num ginásio em casa. Enquanto a senhora está a limpar, o senhor está a fazer ginásio em tronco nu, muitas vezes sem boxers, até lhe descai um testículo para fora do, uhum, boxer. Ai, desculpe lá. E até pode dizer, olha, se é para arrumar tudo. E pede à senhora para lhe arrumar os testículos para dentro dos calções. Percebe? Essas coisas todas que criam romantismo. Como arrumar
super
testículos.
Romântico. Não, eu não percebo é porque é que a esposa dele... Porque é que ela não lhe faz jantar?
Sim.
E se calhar aqui o problema é dele.
Aqui já é um problema dele.
Sim. Que é, ele deve, muitas vezes, ele deve ter habituado mal esta mulher. A fazer de chofer dela.
Sim.
Eu lembro-me desta dúvida, não é? Que ele andava sempre com ela de um lado para o outro.
Sim.
E eu acho que o problema dele é habituar mal esta esposa. Ele devia...
Todo... Então há várias fases aqui, é isso que está a dizer.
Ele devia, quando viesse do ginásio e não tivesse jantar, ele ou vinha já jantado, proteína, comia um boião de mega massa, ou de, sei lá, testosterona, o que é que eles comem no ginásio? Sei, testosterona
é,
à colher?
É farinha de aveia de, em sim. pó da prótis.
Ele devia ainda a cuspir pó de mega massa, dizer, já jantei, tipo, e ela ficava, então vou morrer à fome?
Sim, sim. Então, trazer... Ou a brincar, vinha a brincar sim. com a esposa e vinha com duas barrinhas de cereais sim. a fazer de morsa. Não é?
É. É isso, ou trazer takeaway, sim. sítios dos melhores restaurantes da zona dele.
Ah, mas eu tenho outra ideia para isso, se calhar. Que é, as esposas normalmente gostam de estar bem apresentáveis, porque sabem que uns quilinhos a mais e ninguém lhes pega, não é?
Uhum.
Normal. Então, se for de Meio Martins, Algueirão, pior.
Pois, são chungas.
São chungas.
É, agora ficamos a saber, sim.
E o que eu acho é que ele devia fazer um esforço, e assim como ele está a fazer um esforço para ter um bom corpo para, pronto, uhum. para arranjar uma amante, devia fazer um bom esforço para a mulher cozinhar todos os dias. E era o quê? Ele, durante um mês, cozinhar gastronomia típica portuguesa. Mas todos os dias. Uhum. Feijoada um dia, tripas à moda do Porto no outro dia, no dia a seguir chanfana, no outro dia a seguir trazia um leitão. E tinham de comer tudo. Era uma tachada que não pode sobrar para o dia seguinte.
Eles os dois comerem?
Os dois. E a esposa ia-se fartar disto. Que ela, ei, eu vou ficar muito... Vou ficar com peso a mais e não sei o quê. E ele, ah, eu só sei cozinhar. Eu aqui em casa só gosto de comida típica
papas
portuguesa.
Papas de sarrabulho.
Papas de sarrabulho, tudo. Durante um mês. Orelha de porco. Assim, uma coisa, torresmos, tudo.
Quem me dera viver nessa casa.
Ao fim, vai ver que ao fim de uma semana a esposa estava a cozinhar. Ele chegava, já está feito. E ele, mas ele tinha
ou
de mostrar...
Ou então habituava-se àquilo.
Então tinha de mostrar. Isso era o pior dos casos, mas aí também não é uma esposa para ficar.
Pois, também se ela se habituasse a isso
e
também...
E é a legítima defesa para o divórcio.
Pois, também durava 2 meses até ao primeiro infarto.
Sim.
Não é? Acho que...
E portanto, aqui a ideia é saturar a esposa com gorduras de comida portuguesa. Comida tradicional portuguesa. E ela ficar tão mal disposta, não conseguir fazer digestão, não dormir à noite, etc. Tudo isto, vai ver que ao fim de uma semana ela estava a cozinhar.
Há outra alternativa, que é ele cozinhar ou levar comida takeaway, mas só para ele. Ele dizer, olha, não fez jantar, eu safo-me.
Sim.
Portanto, safo-se você.
Pois.
E ela tinha de cozinhar.
Pois.
Ou então morrer à fome. E depois ele, se ela começasse a ganhar uma forma... que ele chegasse à conclusão que se calhar não quer uma governanta para nada, que a esposa está bem, pode juntar útil ao agradável. Mas, de facto, o problema aqui, e não é um conselho para este ouvinte, claramente este ouvinte tem problemas que não vamos conseguir resolver.
Certo.
Mas para o homem em geral é, não habituem mal as vossas esposas.
Não, acho que o problema vem de trás, não é?
Vocês levantam demasiada fasquia para vocês e elas tornam-se demasiado exigentes para vocês e vão querer sempre mais... E pior do que isso, tornam-se exigentes em relação aos outros homens.
Sim.
Nós, como homens, temos de fazer uma fraternidade em que não podemos ser demasiado bons. Não podemos habituá-las mal.
Para bem delas.
E para nosso bem.
Claro.
Porque depois, imagine que há aí um homem perfeito que cozinha todos os dias, que leva dinheiro para
sim,
casa.
Sim, o Dr. Chacal. Imagine.
Imagine. Imagine que elas começam a querer todas o Dr. Chacal. E nós, que não somos chacais... Estamos tramados. Por isso, é um conselho, vamos fazer tipo um sindicato de homens para não sermos demasiado bons. Mesmo que consigamos ser e achamos, se calhar não me custava nada cozinhar, se calhar não me custava nada ser romântico, não sejam. Pensem nos vossos irmãos que não têm a vossa capacidade de ser bons.
Isso mesmo.
Temos de ser maus. Bom dia, doutor JCD, estagiário. Sou um estudante de Engenharia Informática no IST, Instituto Superior Técnico, e sempre tive algumas dificuldades em relacionar-me com o sexo feminino. Contudo, devido ao início do meu estágio não remunerado numa firma internacional de blockchain, resolvi procurar contacto com indivíduos de sexo feminino com o objetivo de explorar métodos alternativos de alívio de stress, pois tenciono reduzir os calos das mãos para os eventos de networking. Não peço mulheres que partilhem comigo dos valores meritocráticos e judaico-cristãos ocidentais, pois apenas procuro sexo business casual. Posto isto, comecei a visitar festas da FCSH, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, conheci uma rapariga e comecei a aplicar os ensinamentos do Dr. Steven Crowder. Ao início, tudo corria às mil maravilhas, mas a um certo ponto de conversa, ela revela-me que é comunista. Fiquei um pouco de pé atrás, mas a verdade é que a rapariga aparentava imensas características indicativas de fertilidade e, como um amante do Dr. Darwin e das leis do mercado, decidi que isso não seria impeditivo. Tentei então impressioná-la com o meu charme e intelecto, mostrando-lhe os meus autores comunistas preferidos, tais como o Dr. Mikhail Gorbachev, o Dr. George Orwell, o Dr. Ivan Pavlov e o Dr. José Milhazes. Ela não ficou nada satisfeita com isto e pouco depois abandonou com as suas amigas. De que maneira posso reconquistar esta senhora? Não queria nada ter de artificialmente baixar o meu nível de intelecto só para o ritual de acasalamento, mas parece ser esta a única maneira de conhecer mulheres de esquerda. Muito obrigado pela ajuda, doutor. Os melhores cumprimentos. Doutor Blockchain. Pronto.
O R, se calhar, é... Logo o doutor George Orwell, toda a gente sabe que é liberal.
Pois.
Esse é um erro.
E o doutor Gorbachev também.
Também.
Era um infiltrado. Daí a reação da doutora comunista. Eu acho que se quiserem impressionar comunistas, não cometam erros básicos.
Sim.
Agora, é preciso dizer que, curiosamente, na Le Docteur, o doutor partilha exatamente uma história parecida com isto. Posso aqui revelar, porque já é público, o doutor teve uma paixoneta por uma senhora de esquerda e como isso afetou a sua vida. E a questão aqui é, parabéns pela carreira deste senhor. Tirou um curso num sítio difícil,
sim,
um curso com saídas profissionais, está a trabalhar na área do blockchain, que é o futuro, sim, da economia.
Aquilo não é nessa faculdade que eles têm como pré-requisito serem masturbadores compulsórios.
É.
É, não é?
É, e são...
Quer dizer que é a única forma de terem sanidade, porque têm pouco contacto com o sexo feminino e têm de aliviar o stress.
E são todos filhos do Dr. Jordan Peterson. E logo é um viveiro de gente de sucesso.
Sim.
Portanto, não se preocupem. Elas vão aparecer, porque não há nada que uma mulher ache mais atraente num homem do que a chave do seu automóvel ou o seu cartão de negócios. Quando...
Sim.
É óbvio que ele vai a uma festa da FCSH, estão lá aquelas senhoras comunistas, que elas ainda acreditam que são de esquerda, porque estão rodeadas por fanboys e por homens que não são bem de esquerda, então elas próprias têm de dizer, se isto é um homem, eu tenho de me tornar homem, logo eu vou defender o feminismo, eu vou defender que não me posso depilar, eu vou defender que os valores tradicionais estão errados porque eu sou uma mulher emancipada, mas deixa-se acabar o curso.
É.
Deixas acabar o curso
e deixas entrar no mundo real, no fundo. E aqui a ideia, como é que se chamava? Era o Dr. T-Bag, não era? Do Prison Break, que andava sempre com um bolso de fora para as pessoas andarem atreladas a ele.
Sim.
Não é? Que era uma forma de domínio. Aqui, uma forma moderna.
Pessoas senhores na prisão.
Senhores, mas era o que havia, não havia senhoras. Uma forma moderna de termos o pênis de fora, que é o pênis metafórico, é andar com a chave do carro de fora. De fora do bolso, assim...
Ou com aqueles porta-chaves.
Ou com porta-chaves daqueles networking, mas com do seu automóvel. E as senhoras ficam impressionadas com isso, que é o pênis dos homens de sucesso é a chave do seu carro.
Não, e este senhor, ele para já ainda é estagiário não remunerado, mas ele facilmente encontrou uma chave falsificada de um carro.
Sim.
Porque no futuro ele vai ter, se ele trabalha...
Ele próprio, se é de engenheiro informático, não é? Pode criar uma.
Cria uma.
Uma NFT.
Sim, e ele que não desespera, o mal é ir a festas de faculdades. Se ele for a festas de pessoas que já estão no mercado de trabalho,
sim,
vai ser valorizado por aquilo, sim, que ele é, ninguém vai atacar.
Pode se calhar até ir com um bloco de notas a um acampamento do bloco de esquerda, já lá tem pessoas que trabalham, só para tirar notas, para ver como é que eles se comportam, como é que eles fazem as orgias, qual é que é, o que é que eles dizem, normalmente é queres, e eles vão. Estou aqui a revelar só algumas pequeninas coisas.
E uma forma que ele tem também, ele diz que aplicou os ensinamentos do Dr. Steven Crowder. O Dr. Steven Crowder é um grande humorista, espetacular e comentador americano, que ele tinha uma das iniciativas que ele fazia era ir para sítios públicos e campos universitários com cartaz a dizer uma opinião qualquer, por exemplo... Aborto é genocídio, prove-me o contrário. Então ia debater com pessoas de esquerda dessas faculdades e ganhava sempre, porque claro, só debatia com atrasados mentais.
Sim.
Então ganhava sempre. Ele devia ter ido a esta festa com cartaz destes.
Sim.
A provocar, por exemplo, imposto é roubo, convence-me do contrário.
Sim.
E aquelas comunistas iam todas,
sim, sim,
falar,
sim,
com ele para o convencer do contrário. Iam atacá-lo, iam insultá-lo, iam te chamar nomes, iam te chamar incel.
As melhores escolas são as privadas, provam o contrário.
Por exemplo. Porque a melhor forma de criar engagement nas redes, sim, sociais e no mundo real é ter takes polémicos que depois vão lá atacá-lo. E ele é de informática, ele percebe isto, sim, ele sabe como é que funcionam os algoritmos.
Sim, o doutor Che Guevara é um assassino, prove-me o contrário.
Iam lá tentar provar-lhe o contrário e ele, enquanto provava o contrário, enquanto elas diziam aqueles argumentos disparatados, ele abanava a chave do carro.
Sim.
Só fazia isto. Só fazia isto. Porque o melhor argumento que uma pessoa pode ter em relação a tudo é ou tem inveja do meu sucesso, por isso é que está a gritar comigo, ou e que está ali para a Venezuela. Pois. Só precisa destes dois argumentos.
E chega. Está feito.
Ele que não desespera, ele tem tudo. Está encaminhado para o sucesso. Está numa boa área profissional e não precisa, sobretudo, uma coisa que ele diz aqui, não quer baixar o intelecto. Não o faça.
Não.
Ou melhor, faça. Faça até para elas o perceberem. Às vezes, não é? Quando uma pessoa vai para um país estrangeiro, tem também de dominar um bocadinho a língua. Quando vai a uma festa na FCSH, também tem de baixar o nível de intelecto, senão também não se integra. Portanto, tente não ser tão inteligente e tão brilhante como é, mas mostre o sucesso que tem.
Sim. Às vezes tem de dizer coisas do contrário que defende, do género. A sociologia é muito útil.
Por exemplo,
para dizer essas coisas, o elogio é sempre bem-vindo.
E é positivo, aliás, é positivo que as senhoras estudem ciências sociais.
Sim.
Estudem áreas que não lhes vão dar trabalho no futuro.
Sim.
Porque assim vão ficar dependentes de um homem de sucesso.
Sim, quanto mais indignadas as senhoras estiverem com o mercado de trabalho, que não têm oportunidades, que as despedem porque estão grávidas, etc, etc, menos vontade têm de ir para o mercado de trabalho. Sim. E isso é extremamente positivo.
Hoje em dia as mulheres têm duas saídas profissionais, que é ou arranjar um homem de sucesso que trate delas, ou OnlyFans. Portanto, você... veja-se a si próprio como a alternativa que aquela senhora desesperada tem a ter de vender fotos dela a desconhecidos.
Isso.
Próximo. Estimado doutor, jovem conservador de direita, estagiário. Recentemente aprendi por via de um meio de notícias infalível, o Twitter, que namorar é gay e o único propósito da mulher é a reprodução. Ora, como cidadão de bem, o meu primeiro instinto foi terminar a relação, porque ainda que em junho ser gay possa ser considerado marketing para a minha empresa, o facto de eu estar a trabalhar para as Jornadas Mundiais da Juventude poderia deixar alguns clientes pouco satisfeitos. Porém, quando ia pôr fim à minha homossexualidade, a minha namorada revelou que está grávida, ou seja, fez pelo menos parte do seu objetivo vital enquanto mulher. O que devo fazer agora? Ela está pouco interessada na ideia de casamento, mas mostra-se fértil e aberta a ser inseminada mais vezes, o que é raro por causa do feminismo, pelo que me disseram no Twitter, cordialmente. Ora, aqui está uma questão. De facto, namorar é super gay.
É. Isso foi dito, não foi?
Foi. Eu lembro-me desse tweet. Lá está, foi um senhor que, como é burro, chegou à conclusão de que a forma de ter engagement é dizer coisas polémicas. Sim. Então esta foi uma delas. É que o ter relações sexuais fora do contexto de um casamento é gay. Porque ter sexo por prazer é gay. Logo, não há nada mais gay do que um rapaz e uma rapariga namorarem.
Sim.
E é um facto. Eu vejo esses homossexuais todos no Pride a dançarem todos porque querem namorar com mulheres, não é?
Sim, ou melhor, eles identificam-se como gays, mas andam a ter relações por prazer com mulheres, é isso?
É.
Ok.
Então este senhor quis deixar de ser gay. Logo acabou com a namorada, porque não há nada mais gay do que...
Sim, do que ter uma namorada.
Do que ter uma namorada mulher. Mas ela engravidou. Mas engravidou de uma forma homossexual.
Que foi por prazer?
Foi fora de casamento.
Fora de casamento.
Ela estava a ter... Esta mulher estava a ter sexo gay com um homem... e engravidou. Não vejo nada mais homossexual do que isto.
Não, realmente não há nada.
Mas há aqui um conflito. Esta criança, filha de pais homossexuais, vai ter de nascer porque nós somos contra o aborto.
Pois, mas também sou contra ter ser educado por um casal homossexual.
Pois, a única solução aqui...
O casal
aqui...
homem e mulher homossexual.
Sim, homem, dos dois gays um com o outro. Eu acho que a questão aqui era este casal converter-se à heterossexualidade e casar-se. Deixar de viver em pecado.
Sim. Mas espera lá. Não foi voluntário nas Jornadas Mundiais da Juventude?
Foi.
O bebê foi concebido lá?
Não, deve ter sido antes.
Foi antes?
O mail é... Porque nós estamos atrasados. O mail ainda é de junho.
Ok.
Portanto, ainda não tinha acontecido. Ele ainda não sabia o sucesso que ia ser. Agora, tendo em conta a homossexualidade deste senhor, é possível que ele tenha inseminado mais umas quantas senhoras.
Eu acho que...
Porque nas Jornadas da Juventude aquilo foi um
tal. Eu acho que antes de ele casar, uma prova muito importante é ele fazer uma terapia de reconversão da homossexualidade. Que é dar entrada numa dessas clínicas e como sabe como é que funciona? Uma terapia que é, tem lá pessoas que o vão sodomizar até deixar de gostar. É assim que funciona, sabia? É não. Assim que os gays deixam de ser gays.
É, pois é, é meter elétrodos no, nos genitais.
Não, e ter mesmo pessoas. Os médicos sim. São sodomitas, que lá está, eles estudam para isso, e estão então a ter relações homossexuais até as pessoas deixarem de gostar de ter.
Quando veem fotografias da mãe à frente para sim. Se sentirem culpados. É. Sim. É tipo
laranja. O Dr. Jesus a chorar, crucificado.
Enquanto tem sexo homossexual. Sim. Ok.
E ele chega lá um ponto e diz, já chega, já sinto que não sou, ganha o certificado, apresenta ao doutor padre, olha, eu era, mas já não sou, e pode-se casar à vontade com esta senhora.
Então, mas à partida ele é um tipo de gay que não gosta de fazer sexo com homens.
Pois, mas agora tem de passar por isso. Já pois. Foi, então se ele foi declarado gay no Twitter, como é que ele vai fazer para retirar este chavão da testa?
Pois, tem de fazer
uma terapia de reconversão.
Tem de fazer sexo com homens até deixar de ser gay para depois voltar a fazer sexo homossexual com mulheres.
É isso? Não, só pode fazer depois de casar com a senhora.
Ok, tem de heterossexualizar aquela relação.
E não pode fazer durante a gravidez, ainda machuca a cabeça sim. Da criança.
Não, eu acho que os padres devem atualizar aquele relamório dos casamentos para incluir isto. Quer dizer, declaro-vos um casal heterossexual, porque até aqui eram gays.
Sim, se já tiveram relações.
Não, não.
Ah, isso era namorados.
Namorar é gay, portanto, não há estado intermédio. É.
Então está a dizer que a forma menos gay de casamento é o casados à primeira vista.
É, porque é logo.
Pois.
Ou casamentos aí, combinados.
É, são os melhores casamentos.
E mesmo, por exemplo...
Isso, no fundo, era o sonho dos incels.
Sim, 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 sim. Por exemplo, um gay que faça sexo com uma mulher depois de casado não é gay. É heterossexual.
Pois é.
Heterossexual. É. Até pode não gostar, até pode estar contrariado.
Quantas pessoas se tornaram funcionais
pois.
Por causa disso mesmo.
Então, recapitulando, conselho. Vão sendo reconversão ter sexo homossexual com homens
sim.
Para poder regularizar a sua relação heterossexual com a sua namorada yeah. E deixem de ser gays um com o outro.
É isso mesmo.
Porque isso não se faz.
É isso. Então quem é que ganha o prémio hoje? Hoje deixo-vos escolher.
Bem, eu gostei de todos, como sempre, mas iria para o terceiro. Era? Levanta aqui uma questão complexa, que é, há muita gente aí que nos está a ouvir, que ficou a saber este episódio, que é gay.
Sim.
Porque nós temos bastantes ouvintes que têm relações heterossexuais fora de casamento, infelizmente.
Mas estão a ser gays.
São gays.
Sim.
São, a partir do momento que estão estão incluídos no arco-íris. E não sabiam. E é uma novidade que estamos a dar às pessoas, graças a este ouvinte. E são pessoas que têm de ir regularizar a sua documentação, porque não é inadmissível que sejam gays. E então este ouvinte é premiado com uma garrafa de Coburn's ou uma visita às caves da Coburn.
Vai ser contactado por e-mail.
Vai ser contactado por e-mail. Porque é mesmo... É uma situação complexa.
É. Então, muito obrigado à Coburn's pelo patrocínio deste episódio. Continuem a ver Coburn's. É a vida ideal para este verão. Sobretudo Coburn's Porto Tónico, não é?
Sim, é mais refrescante.
É mais refrescante. Não se esqueçam também de perguntar através do e-mail jovemconservadordireita@gmail.com as vossas dúvidas de como salvar relações, mas também podem utilizar o e-mail para adquirir a edição especial de verão da revista Le Docteur, uma edição limitada e que tem exemplares limitados. Portanto, apressem-se se quiserem o vosso.
Não, é uma revista top, com exemplares limitados e que, sobretudo, fala... Vão ter acesso a um lado do doutor que não conhecem. E quem já conhece a revista, Le Docteur, é preciso dizer que é, para já aumentou 76 páginas, como o doutor disse, e é um design inteiramente novo. Portanto, é uma forma também de contribuírem para este projeto.
Até isso mesmo.
À próxima.
O doutor salva relações.